agora na sua rádio. Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é a arte de perguntar. Vivemos uma época nebulosa caracterizada pela indiferença racional e pela superficialidade e vacuidade mental, como foi a época do profeta Isaías. Ele cita no capítulo 41, versículo 28: "Procurei, mas não encontrei ninguém entre eles, ninguém era capaz de dar um conselho, ninguém a quem eu pudesse perguntar e que me desse uma resposta." Amados irmãos, não basta perguntar, mas saber fazer as perguntas certas. Sim, as perguntas certas nos ajudam a discernir os fatos. Sócrates teria sido, segundo seus discípulos, um dos sábios que mais brilhantemente fez uso das técnicas de perguntar. Suas questões provocavam nos seus interlocutores introspecções que os ajudavam a ampliar as perspectivas de seus pontos de vista. Boas perguntas nos desafiam a pensar, a olhar por detrás das aparências, a buscar alternativas adicionais ao nosso pensamento tradicional. É interessante perceber que a maioria de nós não tem consciência de como uma pergunta bem feita pode ser a chave que abrirá as portas para um mundo de possibilidades. Perguntas bem elaboradas estimulam o nosso sistema cognitivo, processual e operacional em oposição às respostas por instinto ou pré-memorizadas. A pergunta certa socializa o conhecimento. É o exercício de saber perguntar que transforma um estudo bíblico, por exemplo, ou uma palestra, em uma aprendizagem significativa. Através do exercício de perguntar, as pessoas conseguem apresentar suas dúvidas, sentimentos e valores. Quem pergunta descobre as implicações de suas opiniões ou comportamentos que são propostos para si e para os outros. Nesta breve reflexão, classificamos as perguntas em dois tipos. O primeiro tipo, aquelas perguntas que são feitas para diagnosticar, descobrir, conhecer. Elas são usadas mais em benefício de quem pergunta do que de quem responde. Isto porque a natureza da questão objetiva é entender uma determinada situação e agir em sua direção. Há perguntas que apresentam um maior grau de complexidade na sua elaboração. São aquelas usadas para ensinar, orientar, incentivar, reavaliar, redescobrir. Estas perguntas são usadas mais em benefício daqueles que as respondem do que daqueles que as fazem. Isto porque o seu fundamento visa criar no interlocutor uma nova visão do mundo ou de si mesmo. É o caso do professor que faz as perguntas para incentivar o aluno no seu processo de aprendizado, ou do pastor que, através de questões-chave, estimula e apoia o crente fiel a desvendar o seu chamado vocacional e o próprio sentido de sua vida neste mundo. Nestes dois casos, para sermos efetivos na arte de perguntar, é preciso ter foco, estar presente, e ouvir o outro. Ter foco significa estar com a atenção voltada aos significados do diálogo. Estar presente é viver aquele momento na sua plenitude, é estar inteiro na relação com o interlocutor. E ouvir é mostrar um sincero interesse pelo assunto que o outro está desenvolvendo. Sabe, irmãos, uma pergunta sábia deve estar a serviço da construção do aprendizado. Um questionamento bem elaborado é sempre uma oportunidade de desenvolvermos o aprendizado, conhecermos a verdade, fazermos acertos e tomarmos decisões certas. Uma pergunta, seja qual for, sempre expressa a personalidade de quem fala e, por conseguinte, a habilidade ou não do inquiridor. Nosso modelo é Jesus Cristo. Nosso padrão de vida é o Mestre Jesus. E Jesus Cristo, curiosamente, foi um incansável questionador. O monge Ludwig Monti, percorrendo os quatro evangelhos, isolou 217 perguntas feitas por Jesus Cristo. As perguntas de Jesus Cristo predominantemente parecem mexer com a vida das pessoas, sacudindo o modelo padrão de pensamento que elas tinham. Pode-se colher uvas de abrolhos? Se vocês são maus, como podem dizer coisas boas? Até quando deverei ficar com vocês? Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave que está no seu próprio olho? Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não eram 10 que foram curados? Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Algumas das perguntas de Jesus Cristo contém respostas mais ternas. O que você quer que eu faça por você? Pergunta ele ao cego de Jericó. Você vê esta mulher? Pergunta Jesus ao fariseu sobre a prostituta em lágrimas. Quantos pães vocês têm? Questiona Jesus antes de multiplicá-los para a multidão faminta. Por que vocês estão perturbados e por que surgem esses pensamentos no seu coração? Jesus interroga os apóstolos perplexos depois da ressurreição. Jesus perguntou bastante. A triste realidade é que nós, discípulos de Jesus Cristo, ou a maioria de nós, investe pouco tempo na arte de perguntar. Aprender a perguntar é um instrumento de grande ajuda em muitos aspectos. Boas perguntas têm o poder de ir ao cerne da questão, daquilo que realmente interessa. Se investirmos mais tempo na arte de perguntar, estaremos desenvolvendo nosso discernimento sobre as questões da vida e construindo relações de confiança que podem dar novos significados à nossa trajetória debaixo do sol. Que cada um de nós envolva-se com a arte de perguntar, logicamente, sabiamente, biblicamente, cristocentricamente. Diante do cenário tenebroso em que o mundo se encontra e da proposta universal, ou melhor, da imposição tirana dos donos do mundo sobre a humanidade, tenho algumas perguntas a lhe fazer. Essa proposta global apresentada a todas as pessoas na face da Terra é segura? Se é segura, por que ninguém se responsabiliza? Essa proposta universal imposta a todas as pessoas na face da Terra é eficiente? Se é eficiente, por que as pessoas continuam sendo infectadas, adoecendo e morrendo? Essa proposta que está sendo imposta a todas as pessoas na face da Terra é necessária? Se é necessária, por que grande parte da comunidade científica discorda? Ainda tenho duas perguntas de cunho espiritual. Que tipo de pessoas, grupos e organizações globais estão criando, propagando e exigindo o voluntariado de todos os seres humanos a um experimento científico sobre ameaças de perda de emprego, liberdade e outros direitos? Qual a relação destas pessoas, grupos e organizações com a militância do aborto e da redução populacional? Qual a relação dessas pessoas, grupos e organizações com sociedades secretas e o ocultismo? É possível uma árvore má produzir bons frutos? Podemos colher uvas de espinheiros e de abrolhos? Lucas capítulo 6, verso 43 a 44. É possível que pessoas malignas por trás de grupos e organizações globais estejam querendo o nosso bem? Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.